Olá. Há quanto tempo você está aqui nessa loja? 30 anos? Uau, 30 anos! Bom, tem outras vendas aqui, outras bancas. E estamos aqui, bem na hora. Eu achei uma outra história tão bacana que eu quero compartilhar com vocês, porque vocês sabem que é o que nós fazemos. Boas notícias, eu decidi parar de falar vídeos sobre questões antigas e falar sobre o futuro e tecnologias. Vamos começar a entrar um pouco mais fundo nessa história. Estamos aqui ao vivo no YouTube, e se você tiver perguntas para mim ou para os meus convidados, vocês podem fazê-la no chat. Olá, bom dia ou boa noite a todos e bem-vindos ao primeiro workshop dos News Creators para inspirar criadores como você. Eu sou a Emanuele Celiba, estou jornalista investigativa e vou fazer essa. Eu tenho esse canal chamado Tracing the Truth, Buscando a Verdade, no YouTube, e eu participei do primeiro programa para jornalistas no YouTube. Estou contente em estar aqui para compartilhar com você a minha jornada como criadora de notícias no YouTube. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu estou tão animada em ter vocês aqui. Nós temos muita gente aqui de todo o mundo. Eu estou vendo cerca de 80 países no total, pessoas dos Estados Unidos, do Brasil, da França, da Alemanha, da Índia, da Indonésia, do Japão e tantos outros lugares. Então, diga oi aqui no chat e nos fale de que país você está falando. E a gente vai começar daqui a alguns minutinhos. Joia, então vamos lá. Nós vamos passar por uma ideia geral de alguns dos conteúdos que teremos no futuro. Nós vamos ter pessoas da equipe do YouTube que vão compartilhar os seus insights e o seu conhecimento em diversos assuntos. Depois vamos entrar na apresentação de hoje, que é o básico sobre o YouTube, e depois teremos uma sessão de perguntas e respostas. Mas antes da gente avançar, eu tenho algumas informações para vocês. Há tradução ao vivo disponível em 6 línguas: hindu, português do Brasil, japonês, coreano, francês e indonésio. Então, você pode clicar aqui na parte embaixo do vídeo, e há também closed captions e também slides dessa série que estarão disponíveis em 8 idiomas. E você pode vê-los listados aqui nesse slide e você poderá baixá-los mais tarde. Também temos uma. Nós teremos também a interação ao vivo para conversar durante toda essa sessão. Então, vamos nos manter educados e dentro do assunto, em cada apresentação, nós teremos há algum tempo com uma sessão de perguntas e respostas. Faça as perguntas aqui no chat do lado direito do vídeo a qualquer momento e a gente vai tentar responder a maior parte delas. E por fim, se você ainda não mandou, mande o seu ID para a gente acompanhar o seu sucesso nessa jornada. Você pode fazer isso no link aqui no menu do lado direito. Ótimo! Então, vamos dar uma olhada no nosso programa geral. Nós temos uma agenda cheia de coisas nos próximos 6 workshops que teremos e cobriremos uma grande gama de tópicos e começaremos para que você possa se tornar um criador de notícias no YouTube. Vamos começar com uma visão geral dos objetivos e princípios do YouTube. Depois disso, nós vamos mergulhar na definição da sua estratégia de conteúdo, vendo diversos formatos de vídeos que você pode explorar como criador e como que você pode ter mais engajamento do público, etc. Depois, vamos definir a marca, sua marca, estratégias para você ter títulos de vídeos mais efetivos e tudo mais, e aumentar o engajamento. Uma pergunta que sempre vem dos criadores, especialmente aqueles no início da jornada do YouTube, é como que os vídeos são recomendados para os usuários. A equipe vai passar, vai mostrar para vocês todos os princípios em fazer com que todos entendam como é que funciona essa recomendação. Depois vamos ver como que funciona a monetização no YouTube. E o último tópico vai cobrir algumas ferramentas que você pode encontrar no Creator Studio e os gerentes de tecnologia vão passar, vão falar com vocês sobre diversos painéis e diversas ferramentas. E por fim, essa série vai fechar com uma grande estrela do YouTube conversando com vocês, assim todos vocês vão poder ouvir coisas desse criador e outras coisas que vamos ter ao longo das próximas semanas. Maravilha! Com isso, eu estou muito animada em apresentar vocês para a gerente de parceiros, que é a Courtney. Courtney trabalha em redações e em estratégias para engajar as pessoas no YouTube. Ela tem um grande conhecimento. Então, Courtney, é com você. Muito obrigado, Emanuele. Oi, pessoal. Eu sou a Courtney Betterly e, como a Emanuele falou, sou Head Global para o YouTube e nós temos essa plataforma para jornalistas independentes até emissoras grandes e eu não podia estar mais animada em estar com vocês hoje nessa noite. Então, nós vamos ver como nós podemos pensar sobre comunicar uma visão para o seu canal e vamos começar e como experimentar conteúdos, formatos de conteúdos em relação a isso. Então, você vai ouvir vários termos, chave ao longo dessa série de workshop. Então, vamos então começar a falar deles. Primeiro, WTA, que é o YouTube Analytics. Esse vai ser o seu melhor amigo ao longo da sua jornada no YouTube, para que você entenda como é que o seu conteúdo está se desempenhando. Depois, o watch time. Então, quando você sobe mais vídeos, você tem diferentes métricas de watch time, do tempo de visualização, e vão entender como os seus vídeos estão desempenhando. O watch time é muito importante, porque o YouTube vai apresentar o seu conteúdo para mais pessoas de acordo com a visualização. Então, assinantes. Os assinantes tendem a se engajar mais com o seu conteúdo do que os não assinantes. Então, assim você pode apertar as notificações que eles vão saber quando você postar um novo conteúdo, publicar vídeos e os inscritos vão ter isso. A comunidade é a primeira plataforma de vídeos que oferece a oportunidade de se conectar com o seu público no nível mais profundo, seja com comentários ou colocando atualizações na Community Tab. A AVD, nós temos muitas abreviações aqui, e essa é o Average View Duration, que é o tempo médio de visualização. É um fator, dentre alguns, que os algoritmos prestam atenção em termos de recomendar o seu vídeo para os usuários. E por fim, o YPP, que é YouTube Partner Program. Então, esse programa dos parceiros do YouTube é a forma como os criadores monetizam o seu conteúdo na plataforma. E assim você precisa ter três elementos-chave. O primeiro, ter mais do que 4 mil horas de visualização nos últimos 4 meses, ter 1.000 inscritos e não ter nenhum problema com as diretrizes da comunidade. Estou muito animada porque no início de 2023 os shorts vão ser elegíveis também para esse programa dos parceiros do YouTube. Assim, a fim de se qualificar para o YouTube Partner Program com os shorts, você tem que ter mais de 10 milhões de visualizações dos shorts nos últimos 90 dias, mais de 1.000 inscritos e também não ter problemas com as comunidades ativas. Então, talvez você já tenha passado por isso, mas acho que é importante começar falando da missão do YouTube, que é para dar uma voz para todo mundo e mostrá-la ao mundo. Então, o YouTube tem um foco muito grande em dar uma diversidade de vozes para que o mundo as ouça. E essa é a base do nosso trabalho. Então, para começar, tem alguns números aqui interessantes nas plataformas do YouTube. Mais de 500 horas de vídeos subidos a cada minuto, hora e dia. O YouTube está, esse programa está disponível em mais de 100 países, o que significa que as pessoas podem monetizar o seu conteúdo por meio de anúncios e etc. E temos isso em mais de 80 línguas, idiomas que são suportados pelo YouTube. Desde 2016, o tempo que as pessoas assistem conteúdo do YouTube triplicou. Nós estamos muito animados com esse trabalho que as agências de notícias estão fazendo na plataforma e estão comprometidas no longo prazo com isso. E há também investimentos financeiros nos últimos 2 anos com a nossa parceria com o Google News Initiative. E mais de 25 milhões de dólares em subvenções para organizações em 23 mercados globais. Nos últimos 2 anos, nós fizemos investimentos consideráveis nas nossas, nos nossos recursos também, e cremos que, na medida em que um jornalismo substancial floresce, a sociedade também floresce, e nós sabemos que a próxima geração de criadores de notícias são parte disso. Esse workshop e outros assim são exemplo de como nós continuamos investindo nessa economia de notícias globais. E isso também nos leva à missão do YouTube em dar para todo mundo uma voz. Então, sabendo disso, eu quero focar no investimento em novas pessoas, obedece a 3 princípios. Primeiro, queremos fazer um conteúdo com autoridade e realidade disponível. Dois, queremos dar o contexto que ajude as pessoas, os usuários, a tomar as suas decisões. E três, nós queremos ajudar o ecossistema de notícias a suportar e florescer jornalismo, criando uma plataforma útil que dá as ferramentas necessárias para os criadores individuais e também para as redações publicar conteúdo no YouTube. Estamos também comprometidos em apoiar a indústria de notícias de diferentes formas. Primeira, ajudando os criadores a atingirem novas audiências globais com a plataforma. Temos mais de 100 países participando, como eu falei, e o YouTube permite a que as pessoas estejam disponíveis em todo o mundo, não apenas numa região ou num país. E também fizemos grande progresso permitindo que os criadores tenham um negócio sustentável no YouTube e continuaremos a focar nisso nos próximos anos. E um anúncio recente sobre a monetização dos shorts é um exemplo disso. O nosso roadmap de produto dá suporte a características em como os criadores podem fazer com que as suas redações podem crescer e queremos continuar inovando nesse espaço. E por fim, focamos em como não apenas criar e engajar o público, mas também ter um formato informativo e útil, apresentando notícias em diferentes formatos e estilos que engajem diferentes tipos de usuários. E vamos entrar em mais detalhes no próximo workshop, quando vamos pensar sobre estratégias de conteúdo.
Mas antes de continuarmos, eu quero falar sobre como configurar o seu canal no YouTube. Alguns de vocês já tiveram essa experiência, mas para aqueles que ainda não começaram a ter essa experiência, a gente quer encorajá-los a começar agora. Não tem tempo melhor. E eu quero que vocês assistam o vídeo que a gente conectou aqui sobre como criar um canal no YouTube. Configurem o seu próprio canal e comecem a viver essa experiência. Nós vamos falar sobre como mais profundamente sobre como desenvolver a sua marca, fala como colocar o seu banner da sua marca, o seu avatar e todas essas coisas, e como desenvolver o seu vídeo. Mas hoje, o que a gente quer focar principalmente é que uma vez é no why, ou seja, no porquê. Uma vez que você preparar o seu canal no YouTube, que histórias você quer contar? Que mensagem você quer passar? Quais são os recursos que você tem em termos de equipamento, tempo, habilidades, pessoas? Com que pessoas você quer se conectar? O que, quem e o que você quer impactar? Então, primeiro é importante que você responda essas perguntas e para você entender exatamente qual é a abordagem que você quer ter ao se tornar um criador de notícias. Claro que todo início também, ao mesmo tempo que é empolgante, também traz alguns desafios. Então, às vezes, você pode querer fazer um vídeo curto, e isso pode demandar muito esforço. O mais importante é você pensar nesse porquê, é você refletir sobre por que você quer criar essas notícias e o que que você quer passar como mensagem, que assuntos você vai cobrir ou não vai cobrir, que tipo de colaboração você quer ter, entendeu, com outros criadores de notícias ou não. E nós vamos voltar a essas perguntas e depois que você tiver caminhado já um pouquinho, volte a essas perguntas e confirme se você está realmente no caminho certo, se é aquilo que você quer e continue focado. A gente quer também que vocês tenham essa experiência e às vezes você pode perceber que alguns formatos são mais fáceis, são mais tranquilos para você fazer. O mais importante é testar, é ter uns insights valiosos e fazer uma coisa que venha naturalmente para você, que te consiga que você consiga desenvolver de uma forma consistente. Então, que tipos de formatos de vídeo de sucesso a gente vê mais no YouTube? Talvez acessar esses vídeos também pode ajudá-lo a desenvolver melhor as suas histórias. Claro que você vai olhar muitas vezes para os principais, para as principais emissoras, para os principais canais, para ver como eles fazem isso. Mas numa plataforma como o YouTube, você tem a oportunidade, como um criador, de ter acesso a várias opções, né? E dar ao seu público diferentes opções também. E com isso você pode ter mais ou menos fidelidade. Não é sempre fazer um vídeo mais super assim, perfeito. Você pode filmar com o seu telefone, né? Você tem, por exemplo, alguns exemplos aí. Você tem o Johnny Harris, que tem alguns vídeos muito interessantes e que são bem populares, vídeos de notícias que são bem populares na plataforma. Pode dar oportunidade para o seu público de se aprofundar nessas notícias. Né? Você pode ter conteúdo sobre educação. Nesse processo todo, faça a experiência com diferentes tipos de formatos para que você entenda como é que você se sente como criador e também como o seu público responde. Para que você possa focar o seu tempo e a sua energia num caminho específico. Claro que vai ter muita experimentação nesse caminho, e nós vamos falar sobre isso nos próximos workshops, e a gente vai encorajar vocês a tentar outros estilos, outros formatos, e vai aconselhar vocês a mandar isso para os seus melhores amigos, para os seus familiares, porque você pode ter os insights dessas pessoas que você confia, e aí você vai saber o que funciona e o que não funciona. Nós temos vários vídeos aqui para você usar como exemplo, e nós vamos abordá-los mais nos próximos workshops. Um formato que a gente usa, que a gente considera muito bom, são os shorts. Os shorts ajudam muito vocês a se conectarem com o seu público. Eles podem ser uma excelente alternativa Para passar, por exemplo, as notícias de hoje, uma geral sobre as notícias de hoje. Ou seja, você não precisa ter uma direção particular ou uma visão específica, mas você pode tentar as duas formas, tanto longos quanto shorts, e esses dois formatos, e ver a qual melhor você se adapta. Eu não estava mentindo quando eu falei sobre a experimentação ser um grande assunto hoje, mas isso vai ajudar você a definir a sua visão e os formatos que você tem. Pense, por exemplo, nos elementos desse framework aqui, dessa estrutura. A primeira, pense de maneira sustentável. Você não precisa ter uma superprodução. Você pode filmar com seu telefone e uma ring light. Sabe, você não precisa pensar em milhares de recursos e efeitos. Você não quer começar assim com muita ambição para depois ter que retroceder, né? A outra coisa é você fuçar mesmo no YouTube, sabe? Procurar no YouTube outros tipos, os vídeos que existem lá e usá-los como base também para você começar. Veja como os criadores de diferentes formatos fazem o craft ao contar as histórias deles, porque isso vai ajudar vocês a entenderem o que as pessoas buscam na plataforma, né? E o que realmente faz sucesso. O outro ponto é seja autêntico, mais uma vez. Quais são as histórias que só você pode contar? Pense, com isso, você pode tentar encontrar um novo nicho, um público que seja um determinado nicho. E isso vai ser mais fácil para você continuar de forma sustentável se você fizer isso. Fora isso, tente tudo, testa. A questão é testar. Dê tempo para você testar, sabe? A gente sempre fala para os criadores, não é para você pensar sobre horas e dias, mas sobre semanas e meses, sabe? É muito difícil você ter reações do público com um short que você apresenta uma vez. Muitas vezes leva meses para você angariar uma audiência mesmo, você ter um público que te assista de verdade. Por isso que é importante você fuçar também no YouTube, procurar outras coisas para você ver o que você pode apresentar. A outra coisa é iterar, ou seja, quando você também ver e repetir, quando você vir que uma coisa está funcionando, repita. Você não precisa ficar inovando o tempo todo, criando milhares de coisas. Continue buscando nos analytics para ver os comentários dos visualizadores, para entender como você pode tratar e melhorar o seu conteúdo. E aí, repita esse processo à medida que você tem novas ideias ou que você decidir tentar fazer novas experiências ou adicionar novos conteúdos. À medida que você começar a ter insights das suas tentativas, você quer trabalhar com uma estratégia de conteúdo na plataforma. A gente vai falar mais sobre estratégia de conteúdo nos próximos workshops, mas tem alguns elementos que permeiam isso. O primeiro é planejar. O segundo é o empacotar. O terceiro é publicar. E o quarto é divulgar, promover. Né? Nós vamos falar isso bem por cima nesse workshop de hoje, mas nós vamos aprofundar cada um desses elementos nos próximos workshops. Nesse momento, você tem que pensar o processo no processo como uma coisa sequencial. Por exemplo, como está a sua interação interpromocional, ou seja, através dos seus vídeos, como você está fazendo essa promoção? Será que às vezes você pode. E mesmo que você faça uma coisa estática, que você vai fazer uma única vez, você tem que pensar na estratégia como um processo dinâmico, como um processo de experimentação, como uma forma de tentar e medir o impacto. Uma outra etapa bem cedo no seu processo é definir o que você quer, sobre o que você quer falar. Ou seja, no planejamento. Ou seja, para isso nós temos alguns recursos. Nós temos o YouTube Analytics e o Google Trends. São duas ferramentas muito poderosas e a gente aconselha vocês a dar uma olhada nisso para vocês verem quais são as maiores iterações. E para vocês que estão só começando na sua jornada, talvez vocês não vão querer colocar muito conteúdo na plataforma, mas e aí é onde o Google Trends, que são as tendências, pode mostrar para você se você está no caminho certo. Você vai poder ver que tipo de informação as pessoas mais buscam, que tipo de assunto as pessoas, por que tipo de assunto as pessoas mais se interessam. Ou seja, você, ou, por exemplo, se tem uma busca maior num determinado termo que as pessoas estão usando mais. Então, por exemplo, digamos que tem uma busca muito grande da palavra COVID. Isso mostra que há um interesse genuíno das pessoas em coisas relacionadas à COVID. Então, você pode usar esse assunto para abordar. Então, você pode ver o que é realmente popular, ou seja, o que as pessoas gostam, e isso pode ajudar você a criar o seu conteúdo. Depois do workshop, vocês podem até tentar usar uma dessas essas duas ferramentas, o YouTube Analytics e o Google Trends, e no Google Trends vocês podem achar um ou dois assuntos que estão sendo tendência, por exemplo. Continuando a conversa sobre o YouTube Analytics, o tráfego pode ser muito útil para mostrar para você como o seu conteúdo está sendo descoberto e que tipo de informação as pessoas estão buscando. Isso também pode te dar um norte em como trabalhar a plataforma. Ou seja, você olha a sua página inicial, quais são os vídeos que você vê quando você entra na plataforma? Quais são os thumbnails e os títulos que mais chamam a sua atenção? Ou seja, por que que eles te deixam interessados e fazem com que você queira clicar neles? Os vídeos sugeridos são os vídeos que são sugeridos para você assistir em seguida. Ou seja, esses são os vídeos recomendados. Então, mais uma vez, talvez seja útil você ver por que esses vídeos estão chamando a sua atenção. O que que eles têm, né? São thumbnails, é o título, ou são assuntos que chamam a sua atenção, despertam o seu interesse. Para vocês que já têm conteúdo no seu canal, busquem nessa parte de busca do YouTube. Vamos nos aprofundar no YouTube Studio nas próximas semanas. Vamos falar sobre os variados gráficos e fotos dessa ferramenta e vamos tornar vocês mais familiares com o uso da ferramenta também. E, finalmente, à medida que você pensar na ideia do seu canal e no conteúdo que você vai criar, tem um elemento fundamental para vocês considerarem que são as políticas do YouTube. Os visualizadores e os criadores precisam atender às conformidades das políticas do YouTube para que a gente possa tornar nossa sociedade melhor e mais forte, mesmo que a gente seja contrário a algumas coisas. É importante que vocês se familiarizem com as políticas do YouTube, porque as violações dessas políticas podem causar perda de monetização, podem impactar na descoberta do seu conteúdo, ou seja, podem prejudicar o seu canal. Ou seja, entender essas políticas significa que você não vai conscientemente violá-las.
E nesses workshops, e no final também, nós vamos responder mais perguntas sobre essas áreas. Joia! Então, ao terminar o workshop e entrar na parte de perguntas e respostas, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns aprendizados-chave. E a gente sabe que esse processo de criar uma visão e criar vídeos deve ser agradável, e isso é uma coisa que você deve prestar atenção. Qual é o conteúdo que você se anima mais em fazer? Então, defina o seu porquê e veja o que o anima na sua jornada como criador. Antes do próximo workshop, tenha a sua declaração de missão documentada. Quem é o público que você vai alcançar? Quais são os tópicos que você quer cobrir? E por que é que esses formatos se alinham a eles? Daí, dá uma olhada nas políticas do YouTube, tente entender quais são as salvaguardas que você pode ter para operar como um criador. E talvez é isso que a gente tem para a sessão de hoje. O mais importante é faça experimentação, compartilhe esses vídeos com os seus amigos e familiares e se familiarize com o YouTube. E assim você vai superar as barreiras iniciais de criar um vídeo. E por fim, comece a buscar dados com relação ao seu conteúdo. Brinque com os analíticos do YouTube. Identifique alguns insights sobre o que os usuários estão buscando no YouTube. E se você não começou isso ainda, suba um vídeo, mande-o para amigos, familiares, colegas e tenha um feedback deles, inclusive um feedback qualitativo que é bastante útil agora no início. Tá bom? Então, isso nos leva ao final dessa apresentação, desse primeiro workshop. Muito obrigado por estarem com a gente. Obrigado por estarem com a gente hoje. E antes da gente entrar na parte de perguntas e respostas, vamos ver um vídeo que a Emanuel publicou no seu canal. E eu vou passar para ela falar sobre como foi a sua jornada em produzir esse vídeo como criadora de news. Vocês já viram esse vídeo de um homem na frente de vários sacos azuis, sacos pretos com pessoas dentro. Alguém está se mexendo lá dentro para garantir que o saco não iria voar. Isso é estranho, não é? Então, ter isso parecia ser o vídeo de um homem na frente de vários mortos na Ucrânia. E não é, esse é o homem. Então, a gente fez uma experiência. Esse é o repórter. Mas naquela filmagem, ele está na Áustria falando de uma manifestação contra o aquecimento global. E essa é uma notícia feita para manipular você. Joia! Como a Courtney falou, há muita experimentação que a gente pode fazer e a gente deu muito tropeço para poder chegar a um produto final, mas eu quero voltar para o comecinho. Aquilo que a Courtney falou é o nosso porquê. A minha missão é ajudar as pessoas a entender o que é real e o que é fake na internet. Então, nesse vídeo que você viu, a gente passou por eles várias vezes no último ano, mas a gente continua mostrando o que a gente quer. E dessa vez, ele foi manipulado para fazer com que o público cresse que os ucranianos estavam mentindo sobre as mortes. E ele foi assistido por milhares de vezes em diferentes plataformas. E como eu falei, a minha missão no Tracing the Truth, buscar a verdade, é ajudar as pessoas a entender o que é real e o que é fake na internet, especificamente como esses vídeos manipulam e o impacto que eles têm no mundo real. Então, eu tenho que registrar uma coisa que não é tão difícil nesse momento, mas eu tive que ir até o vídeo original e ao repórter original para entender como é que ele foi manipulado ao longo do tempo. O resultado, eles mudaram a parte de baixo e o áudio para que ele falasse uma coisa que não era real. Então, essa é parte de vários vídeos que eu publico para ajudar o meu público a ter recursos para desbancar essas informações falsas. Então, tá. A gente cobre outros conteúdos, outras estratégias de conteúdo e detalhes sobre formatos de vídeo no próximo workshop. Mas agora a gente vai começar com essa sessão de perguntas e respostas. Se você tiver perguntas, você pode escrevê-las aqui no lado direito do vídeo. E a gente tem um desafio aqui, que é meio que uma lição de casa, mas isso é para que você faça no seu próprio tempo, como forma de testar e explorar aquilo que a gente vai conversar em cada workshop. O desafio é crie o seu canal do YouTube. Se você falar, bom, já tem um canal, maravilha, que bom, você já começou. Então agora é a hora das perguntas e respostas e vamos tentar responder todas as perguntas que pudermos, mas quero primeiro apresentar a Courtney de novo. E Courtney, qual que é o principal aprendizado dessa série de workshops? Comece, simplesmente isso, comece, isso é o mais importante. A gente já viu que os criadores da plataforma podem ter medo de colocar alguma coisa aí para todo mundo ver. Então, quanto mais você faz isso, mais confortável você vai se sentir. Então, esse é o principal aprendizado. Tente experimentar. Eu sei que a gente já falou isso tantas vezes, né? Mas é verdade. Então, teste, descubra não apenas o seu porquê com relação ao conteúdo que você quer criar, mas comece a brincar com os formatos que funcionam para você, porque talvez você se surpreenda em por que você tem uma afinidade com aquilo que funciona, quais são os seus recursos. Então, apenas comece e comece a testar. É isso mesmo. Então, se você voltar para o início do meu canal, aquele vídeo era esse pacote que eu tinha, tanto teste que eu já fiz, mas se você voltar para o início, ele está meio esquisito, ele está meio cruzão ali, mais esquisito, mas enfim, a gente precisa ter prática. Exatamente, esse é um ponto crítico. Sim, você descobre o seu porquê, isso é muito importante, mas você também descobre qual é o seu processo de produção e você não vai poder trabalhar com isso a menos que você comece a criar. Então, caneta e papel, articule o conteúdo que você quer criar, o público que você quer atingir e comece a criar, porque isso vai ajudá-lo a entender como você pode fazer isso de uma forma consistente. Acho que uma das coisas que eu me desviei no primeiro programa, que eu peguei do primeiro programa, é que você não precisa fazer esses testes publicamente, direto, não é verdade? Tem opções, não tem? Sim, exatamente. Uma das coisas que a gente geralmente recomenda, se você se sente um pouquinho nervoso sobre colocar esse vídeo público para o mundo todo ver, você não precisa fazer isso. Tem outras formas. Você pode fazer o seu vídeo de maneira privativa ou privada, e aí você pode compartilhá-lo com amigos, familiares, colegas, para que você comece a testar isso com eles e entender como é que eles reagem a esse vídeo. Acho que é uma ótima ideia, não é? Talvez, em vez de todo mundo assistir, você pode compartilhá-lo. A galera que está assistindo, vocês podem compartilhar entre vocês aqui, para ter um feedback uns dos outros. Alguma outra pergunta do público? Vamos ver. Sim, nós temos. Quais são os seus criadores de notícias favoritos que você assiste no momento? Bom, tem tantos. É uma boa pergunta. Um que talvez seja um nome conhecido é o Johnny Harris. O Johnny ganhou um Emmy uma semana atrás, mas eu acho que o conteúdo que ele cria realmente é muito bom. O Explainers é muito útil para as pessoas ter o contexto sobre diversos assuntos globais e tem sido ótimo ver como é que ele tem crescido na plataforma. Um outro, Cleo Abraham. A Cleo tem uma série chamada Huge If True. Se você ainda não conhece, eu recomendo que você conheça o seu canal. O trabalho que ela faz é muito interessante e tem o pressuposto de que tem que ser short, senão as pessoas não vão prestar atenção. Olha, as pessoas com certeza gostam de shorts, mas a Cleo está criando vídeos que duram mais de 15 minutos, alguns de 20 minutos, e acho que é bem claro que as pessoas estão, sim, interessadas nesses conteúdos que têm autoridade e elas estão dispostas a assistir vídeos por um período mais longo. E há também as marcas, não é? Como o Johnny Harris. Então, isso abre outras oportunidades, não é? Sim, é uma grande oportunidade. A colaboração que a gente mencionou realmente ajuda a juntar os canais e criar alguma coisa que seja interessante para ambas os públicos. E também, em francês, a gente tem uma expressão que quer dizer que é uma coisa bastante consistente e
Esse é um grande exemplo também. Eu estou tão animada em continuar a ter jornalistas independentes cada vez mais. É por isso que a gente faz uma série como essa, porque a gente está vendo que há tantos talentos por aí, a gente quer ajudá-los a crescer. Vamos pegar mais uma pergunta? Está meio pequenininha aqui, eu vou tentar ler aqui. A outra pergunta de vocês é: você usou duas câmeras ou você criou um efeito aqui de ângulo aberto e fechado? Não, foi filmado com um iPhone no meu home office. E eu estava editando, mas uma das primeiras coisas que eu fiz, na verdade, ou uma das últimas, na verdade, que eu devia ter feito antes, na verdade, era contratar um editor. E eu achei um tão talentoso, ele trabalhava com jornalismo investigativo, ele tinha um conhecimento muito bom, ele criou esses cortes rápidos que funcionaram muito bem no YouTube. Joia. Mais uma pergunta? É meio que na mesma área. Eu preciso ter um equipamento caro para começar? Não, claro que não, de jeito nenhum. A gente já viu que há tantos jornalistas, tão criadores, que cresceram na plataforma, como você já mencionou, sem nada mais do que um telefone e um ring light. Então, realmente é muito bom. A gente quer garantir que as pessoas possam ouvir o seu áudio, que as imagens sejam claras, mas a gente tem muita sorte de ter esses computadores de hoje que criam vídeos fantásticos e os criadores podem crescer o seu canal a milhões e milhões de inscritos sem nada mais do que essas duas ferramentas. Acho que a barra mudou, não é? Antes da pandemia, porque durante a pandemia, todas as emissoras e tanta gente estava compartilhando coisas ali do quarto deles, não é? Então, as pessoas viram que isso funciona, fazendo essas coisas em casa, e elas veem que não tem tanta diferença hoje em dia com isso. É, eu concordo. Não é apenas jornalistas independentes que estão usando seus telefones, a gente vê grandes organizações de notícias que estão usando essas ferramentas também. Então, por que que a gente não pode usar? Garanta que você tenha um bom som e um fundo bem, bem limpo. Eu estava bem estressada no começo, mas muitas perguntas agora chegando. A próxima é bom criar highlights como clips ou como shorts? O que melhor promove, shorts ou clips? Se você estiver criando um formato mais longo de vídeo, isso pode ser útil para você criar shorts a partir desse conteúdo mais longo. Tem coisas que você pode fazer. Na medida em que você ver os analíticos do YouTube, você pode ver quais são os pontos mais altos de engajamento, os momentos do seu vídeo em que as pessoas estão desistindo do vídeo, onde você vê momentos em que as pessoas estão mais engajadas, e aí você pode criar shorts a partir desses momentos mais importantes. Essa seria uma estratégia bastante interessante. Você continua investindo em ferramentas que tornam esse processo de criação de conteúdo mais fácil para você fazer cortes de shorts a partir dos vídeos mais longos. E minha recomendação é que você possa ter a oportunidade de ter as pessoas engajando com conteúdos mais longos, mas também ter shorts no seu feed, usando os dados, né, para se informar sobre o seu conteúdo em shorts. E acho que, do ponto de vista do consumidor, como é que eu gostaria de consumir isso em diferentes plataformas? Bom, como jornalista, os teasers que trazem informação real, que vão levar você depois a assistir o vídeo mais longo. Então, em diferentes redações, eu fiz isso também. Tenta contar essa história num formato em diferentes plataformas sociais e aí leva as pessoas a assistir a matéria ou a investigação, a entrevista inteira. E isso agrega valor e não apenas isso promove seu conteúdo, porque eu já vi mais sucesso em contar histórias em diferentes formas, no Twitter, etc., e levar as pessoas para o canal do que apenas os teasers.
Sim, a gente já viu que às vezes esse tipo de coisa não vai ser recompensada. Por exemplo, você pode ter alguma coisa que as pessoas vão clicar, mas na verdade não está cumprindo essa promessa. Então as pessoas não vão se engajar com isso por muito tempo. Ou seja, coisas que têm uma duração curta são um bom sinal, né? Uma boa sinalização, assim como as que são recomendadas. Temos mais perguntas. A próxima que nós temos é: eu posso fazer isso começar sozinha? Quantas pessoas eu preciso na minha equipe? Bom, eu não tinha ninguém na minha equipe. Depois de um tempo, eu comecei a investir na contratação, e aí eu tive sorte de pegar um bom editor profissional para fazer isso, para eu poder focar um pouco mais na reportagem. Mas você não precisa de uma equipe para começar, definitivamente você não precisa. Sim, eu acho que depende de quais são as suas habilidades, quais as coisas que você mais gosta, por exemplo, quando você o que você quer focar, qual vai ser a sua reportagem. Ou seja, se você não tem nenhum background, faz sentido você ter alguém para colaborar. Mas se você tem algumas habilidades e você está realmente empolgado em fazer isso, você não precisa de uma equipe para criar um vídeo de sucesso. Uma coisa que a gente recomendaria, e a gente já mencionou isso, é que ter. É que você não precisa ter um time, mas é importante você ter o hábito de compartilhar o seu conteúdo com seus amigos, com seus colegas, com a sua família, ou seja, uma rede na qual você confia para você receber feedback, entendeu? Porque aí, às vezes fazendo isso, as pessoas acharam colaboradores. Ou seja, às vezes você consegue colaborar com outros jornalistas, com outras pessoas. Eu acho que isso é mais importante no início do que necessariamente ter uma equipe. Sim, eu acho que no começo você tem que focar no que você mencionou, no seu porquê, na sua missão e como agregar valor. Depois, você tem que focar exatamente no que você quer fazer e como você vai fazer isso. E depois você vai ver que as pessoas vão vindo. E aí, quando você chega num estágio, como por exemplo o Johnny Harris, aí você vai ter uma equipe. Bom, eu vi que você falou que os formatos ideais são de 20 a 30 minutos. O meu formato é um formato longo. Eu queria saber se tem lugar para isso no YouTube. Sim, a resposta é sim, com certeza. Mais uma vez, a gente acredita que a gente pode ter múltiplos formatos no futuro. Então, não é só ter shorts, com conteúdo curto, ou ter um conteúdo médio, ou um formato longo de conteúdo. O que eu quero dizer é que, se o seu conteúdo vai ser um conteúdo de 1 hora, talvez seja interessante você ter uns clipes, ou uns shorts no meio, ou uns destaques. E também você pode usar o Analytics para ver o tempo, porque às vezes as pessoas podem olhar o tempo que vai durar o vídeo e aí a pessoa meio que se desestimula um pouco. Então, talvez esses destaques ou esses clipes vão ajudar você a avisar para as pessoas: olha, se você ficar aqui assistindo isso, você ainda vai ter essa e essa informação. A gente vê que os vídeos mais longos que fazem isso estão tendo bastante sucesso. Sim, eu acho que é importante que, às vezes, esse apelo falta um pouco, né, nos vídeos de grandes empresas. Se você olhar no Analytics e você vir que a duração média dos vídeos são 45 minutos, e isso é um indicativo de que as pessoas estão ouvindo o seu vídeo, se você vir assistindo o seu vídeo, se você vir que a duração é mais ou menos 2 minutos e tem mais público, eu acho que isso também é uma resposta. Eu acho que seguir os dados e entender o engajamento do público é muito importante. Então, a pergunta é: eu devo começar com shorts ou com vídeos longos? Como é que eu sei com que formato eu devo começar? Eu acho que isso depende muito, eu acho que muito depende do que, da área que você está cobrindo, né? Ou seja, por isso a gente tem o porquê, né? E alguns formatos são mais apelativos, ou seja, qual é a história que você quer contar? Por exemplo, se você quer contar uma história que você quer se aprofundar e explicar em detalhes, talvez os shorts não são a mídia para isso. Mas se é, por exemplo, uma forma de recapitular alguma coisa, aí os shorts vão ser uma forma incrível de você começar. E, mais uma vez, quais são as habilidades e recursos que você tem nesse momento? Se você está começando e você ainda não está muito acostumado com editar e filmar, né, fazer vídeos, os shorts talvez possam ser uma alternativa para você vencer essas barreiras iniciais, uma forma de começar. Exatamente. Isso nos leva à próxima pergunta. Muito obrigado por vocês estarem mandando essas perguntas incríveis. A gente vai tentar cobrir o máximo possível. Agora, estão perguntando sobre como é que eu faço com a questão da edição, se eu ainda não sei editar vídeos. Na verdade, como feedback, o que eu posso dizer é, quando você começou, você teve essa experiência. E hoje nós temos vários cursos abertos que podem te ensinar a editar esses vídeos. Tem o Final Cut Pro, mas ao mesmo tempo a gente vê também que os criadores que têm muito sucesso na plataforma, que estão filmando com os celulares, né? Então, eu acho que você tem que começar a mexer na tecnologia, tentar. E isso vai ser uma coisa importante. E também se conectar com pessoas que tenham realmente competências de edição pode ser muito útil, mesmo que no final você não vá acabar editando seu vídeo, mas você trabalhar com editores, você vai aprender algumas coisas, vai receber alguns insights, um outro ponto de vista, e isso vai ser um trabalho de colaboração. É verdade. No começo, eu tinha, assim, as minhas competências de edição eram bem básicas. E editar os meus vídeos, às vezes, era muito complexo, porque eu tinha muitos detalhes. Mas o que eu uso é uma ferramenta chamada Descriptive. Eu acho que no nível básico ela é gratuita. Você sobe o vídeo, você pode editar o texto em si, e é muito intuitiva. Então, assim, não tenta queimar a etapa, sabe? Ir já para o lado de expert, sabe? Porque em termos de edição, sabe? Começa primeiro a praticar, usar as ferramentas que você tem gratuitas na internet, sabe? Sim. Nós temos também contatos com os professores da Faculdade de Jornalismo de Medel, e eles dizem que o trabalho deles com os alunos de jornalismo é qual é a melhor câmera, quais são as melhores ferramentas de edição, são as que você tem e as que você sabe usar. E é daí que você tem que partir. O YouTube tem algum recurso gratuito, o News Creator tem algum recurso? Sim, nós estamos tentando desenvolver mais alguns desses recursos, vamos ter mais nos próximos meses, mas voltando novamente às políticas que a gente já falou, uma coisa muito útil é você se inteirar das políticas da plataforma. Eu acho que a música, por exemplo, é uma área que pode ser meio complicadinha, mas nós vamos trabalhar um pouco mais para deixar mais recursos disponíveis. Sim, eu vejo que, por exemplo, a gente tem alguns recursos que a gente pode usar online, que são fotos, vídeos e coisas assim. Muitas vezes eles têm direitos autorais, né? Então, a gente tem que ter um cuidado para mexer com isso. Bom, vamos lá. Temos várias perguntas aqui. Quanto a qualidade do vídeo impacta o desempenho e vale a pena investir num conteúdo 4K? Olha, as pessoas já tiveram sucesso com tudo, com altas produções, e também pessoas que simplesmente filmam com seus celulares. Não precisa ser uma superprodução para você ter sucesso. Novamente, eu acho que tem mais a ver com quais são os recursos que você tem à sua disposição. Não é sobre investir milhares de dólares aí. É trabalhar com o que você tem para começar a tentar com o conteúdo que funciona para você. Nesse processo, talvez você possa chegar à conclusão de que sim, você quer investir em algumas ferramentas ou em alguns recursos, ou mexer no estilo ou no formato, mas à medida que você começa, você não precisa de um vídeo de superprodução para ter sucesso. Sim, e dependendo do telefone que você tem, do celular que você tem uma filmagem excelente. Tem alguns até que tem uns aplicativos, eu não sei, não consigo lembrar o nome agora, mas alguns telefones conseguem te dar aquela profundidade que você teria com uma câmera profissional. Ou seja, você pode usar o seu celular. Bom, respondemos as perguntas, foi um prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam que essa é a nossa primeira sessão de uma quantidade enorme de workshops que a gente vai ter. Nós vamos focar na estratégia no próximo workshop. Então, marquem no calendário de vocês, a quarta-feira é 19 de outubro. Espero que o que a gente abordou aqui tenha sido muito útil para você. É muito importante que você complete a nossa pesquisa e diga o que você achou desse conteúdo. Por favor, preencham a pesquisa lá na nossa página. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Fiquem conectados aí e espero vê-los nas próximas sessões, nas próximas semanas. Obrigada.